o planeta tinha 6 trilhões de árvores antes da Revolução Industrial, uhum. e a gente já perdeu mais ou menos 50%. Há um movimento chamado Trillion Trees, que se formou à volta do potencial de recuperar um trilhão de árvores. A gente imagina que uma missão tão grande necessita mesmo de uma escala de participação de um bilhão de pessoas. Portanto, não é uma ocupação profissional necessariamente, mas uma responsabilidade para todos. E a missão da Sylvie é contribuir.
Olá, família Refi. Aqui é o Rica com mais um episódio do nosso podcast Planta R. Hoje eu tô aqui com o Dimo, do Sylvie Protocol. A gente vai falar um pouquinho de como usar as árvores como pilares de um sistema de capital natural, como a gente usa economias baseadas na natureza e como a importância de saber qual tipo de árvore que a gente planta, onde e como. Bora lá? Oi, Dimo. Tudo bem? Como é que você tá?
Tô bem, obrigado. Então, Rica.
Obrigado por estar aqui, muito legal estar aqui com você, com a gente, nesse mais um episódio do nosso podcast. E para começar, a gente sempre pergunta para as pessoas a história delas, né? A história regenerativa delas, como elas chegou onde elas estão, por que, né, trabalham nesse movimento, com esse movimento. E então, queria saber um pouquinho da sua história regenerativa.
Tá bom. Bom, já agora obrigado pelo convite. Nunca imaginei começar pelo o canal português, mas bom, estou aqui. E sim, sou o Dimo, nasci em Moçambique, tenho 31 anos e agora estou baseado em Flórida. Uhum. Sempre estive nesta área de ecologia, o ambiente. Antes do Sylvie, trabalhei com uma startup que desenvolve currículo ambiental. Portanto, ciência sustentável e a gente desenvolveu um currículo e trabalhou com 40 mil alunos em Flórida e, por acaso, esse startup chamado Just Learn ainda vai. Sim. Mas foi a partir daí que a inspiração alcançar o impacto mesmo ambiental através das árvores e da restauração ecológica foi aí que surgiu e já é um ano e meio.
Ué, que legal. Que bom. E agora você está trabalhando com a Sylvie, né, que você falou, né, que acho que é por isso que a gente está aqui também. E eu vi que você tem no site de vocês fala ajudar, né, 1 bilhão de pessoas a plantar 1 trilhão de árvores.
É.
Que é bem bold, assim. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, qual que é o plano de vocês, como é que vocês estão trabalhando para isso, o que é o Sylvie, na verdade.
Tá, bom. Então, há um movimento chamado Trillion Trees, né? Uhum. Então, o planeta, por acaso, tinha 6 trilhões de árvores antes da Revolução Industrial, uhum. e a gente já perdeu mais ou menos 50%. Então, sobram para aí 3. E há vários estudos acadêmicos e cientistas e um movimento mesmo que se formou à volta do potencial de recuperar 1 trilhão de árvores. Uhum. Então, é um movimento para vários países, vários protocolos, mas a missão da Sylvie é contribuir para essa missão. Então, a gente imagina que uma missão tão, tão grande necessita mesmo de uma escala de participação de 1 bilhão de pessoas. Portanto, não é uma ocupação profissional necessariamente, mas uma responsabilidade para todos e mesmo a partir daí sobra mais ou menos 125 árvores por pessoa e mesmo podemos pensar nisso em mais ou menos 2 árvores para cada um numa geração a gente atinge 1 trilhão de árvores. Portanto, a missão da Sylvie é mesmo ajudar com esse movimento, mas não é tão simples porque também há é um pouco polémico esse assunto, porque muita gente planta árvores sem necessariamente plantar a árvore certa para o lugar certo. Portanto, para além dessa missão, a gente está mesmo tentando, desenvolvendo ferramentas que possam nos ajudar a optimizar a ciência e o local e o impacto ecológico e a capacidade biológica dessa restauração.
Uhum. E essas ferramentas que vocês estão construindo para isso, quais são? Assim, você podia falar um pouquinho para a gente, só para a gente entender o escopo do trabalho de vocês?
Claro, claro. Então são mais ou menos três categorias. Uhum. Uma é um contrato, chama-se Tree Forward.
Okay.
Não sei como se diz forward. Não é um avanço, é um pouco um avanço. Mas é um commitment, uhum. né? Para plantar tal árvore em que exista um orçamento,
uhum.
e esse orçamento possa prescrever uma metodologia à volta de uma espécie num certo lugar.
Uhum.
Então, para além desse smart contract, que já vem com orçamento,
uhum.
a gente tem dar referência a todas como é que se diz? Métodas, milestones, né?
Isso.
Que
as metas,
que a gente tem que atingir à volta dessa árvore. Uhum. E as árvores levam algum tempo a crescer.
Uhum.
Mas podemos imaginar que desde a germinação, ou mesmo a colher as sementes, uhum. e depois como é que se chama? Potting the saplings, as mudas, né?
As mudas, isso.
Então, cada um dessas metas a gente pode verificar.
Uhum.
Portanto, a terceira ferramenta é um aplicativo à volta da medição, verificação, uhum. e relatório desses dados. Uhum. E a gente vem desenvolvendo uma ferramenta que ajuda qualquer pessoa que está envolvida nesse impacto a poder capturar esses dados via imagem, uhum. vídeo, coordenadas, etc. Esse dado depois é salvado no IPFS, uhum. que é um protocolo descentralizado de storage,
uhum.
não sei como...
De armazenamento?
Com uhum. a Filecoin.
Uhum.
E então a gente depois disso pode verificar e pode largar o pagamento.
O pagamento. Que é isso que você diz quando vem o Tree Forward, né? Esse avanço de árvore, não sei como falar. Funciona mais ou menos como o Carbon Forward, o Credit Forward, como é que fala? Então, isso, quando você diz que vem um orçamento, é que as pessoas são pagas... já com um pensamento no futuro do impacto que elas vão ter para ajudar elas a investir no que elas estão fazendo? Ou só para explicar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo, para eles entenderem um pouco melhor quando você diz que...
Exato. Então, o Tree Forward é uma unidade, uhum. de medição e econômico também, uhum. porque temos que, então, depois aplicar isso num contexto de escala maior,
uhum.
né? Um hectare, por exemplo, às vezes... planta-se 1000 árvores.
Uhum.
Mas sabendo exatamente quais são as espécies e a densidade e o número de árvores,
uhum.
é tudo a partir dos tree forwards.
Uhum.
E é parecido com o carbon forward, uhum. mas a questão é que o carbon é uma classe de créditos.
Sim.
E não dá flexibilidade, por exemplo, para o trabalho que está a ser feito hoje à volta de inovação uhum. em biodiversidade, hidrologia, etc. Então, o conceito do Tree Forward é que a gente está a avançar o trabalho da árvore,
uhum.
mas com a intenção de capturar tanto o carbono como
regenerar o outro sistema, por exemplo.
Exato. Então, tem um aspecto, não sei como se diz em português, mas é promissory. Portanto,
É promissor.
Então, sem definir exatamente tudo que vai ser capturado,
uhum.
e certificado no
Sim.
futuro, a árvore, então, acaba por ser um foundational asset class.
Entendi. Uma classe de... Como é que fala? Fundamental, né? Ou de... esqueci também como é que fala agora.
Bom,
eu coloco ali depois. Entendi. Onde estão os seus projetos? Esses projetos e como é que funciona esse projeto de árvore? Você falou, né? Que tem todo um... não é só plantar uma árvore, é entender quais são as... Qual árvore você tem que plantar ali.
Pois, é indígena
exato.
Nativa.
Uhum.
Ou pode ser uma aplicação da agrofloresta, né?
Uhum.
Com a produção de frutos. Podem ser várias, mas claro... Não queremos incentivar a plantação de árvores invasivas,
uhum.
ou não optimizadas para esse habitat.
Sim, sim. E onde estão os seus projetos hoje em dia?
Então, o maior está no Quênia.
Tá.
A gente começou mesmo cedo no Quênia,
uhum.
e está tudo em paralelo. Portanto, está o trabalho técnico com o desenvolvimento do aplicativo e do protocolo, uhum. em paralelo ao trabalho mesmo no campo, no Quênia. Portanto, lá existe uma floresta chamada Kakamega Forest, uhum. que é a última floresta tropical do oeste da África.
Tá bom.
E já foi colada essa floresta, a grande floresta tropical da África do Congo, mas uhum. agora está isolada por causa dos milhares e dos milhões de habitantes que moram lá, né? Uhum. Portanto, são farmeiros, são fazendeiros e a atividade da agricultura está mesmo uhum. a destruir a floresta. Portanto, a gente está a trabalhar com o povo indígena à volta dessa floresta para introduzirmos os tree forwards uhum. com a intenção de participar na cadeia inteira de reflorestação.
Uhum.
E, portanto, lá já trabalhamos com 45 pessoas e estamos a gerir 140 mil árvores e uhum. todas iniciadas por semente indígena.
Entendi.
Então, a gente tem visibilidade nas árvores mãe, os mother trees, onde a semente, de onde vem a semente, uhum. e depois temos o nursery, que é onde as mudas são criadas, e depois temos o impacto mesmo, onde elas estão plantadas. E, okay. e pela primeira vez eu visitei esse lugar. Há um ano e meio que estou gerindo, baseado nos Estados Unidos, então uhum. foi ótimo estar lá há um mês atrás uhum. e ver esse trabalho. Mas também temos outros projetos pilotos, por exemplo, também tivemos em Sicília, com o Refi Sicily
ah.
e há duas semanas atrás com o Refi Week, com o Refi Lisboa uhum. e o Traditional Dream Factory
uhum.
e bem, o Refi Down, né?
Sim.
E, então começam a aparecer novas parcerias, mas também temos outras em Colômbia, em Flórida, já plantamos várias árvores
uhum.
e agora pela primeira vez o aplicativo já não está em Closed Beta, mas está em Open Beta.
Ok.
Portanto, não sei se conhece o Gitcoin Rounds, mas a gente decidiu que este round, 25% desse orçamento vai ser usado para ajudar o onboarding de, uhum. de novas comunidades. E a gente tem muito interesse, tanto no Brasil como em África, termos metade dos participantes trabalhando nessas áreas.
Boa, boa. E você falou que esse pessoal que tem trabalhado no Quênia é... Porque você falou que são ferramentas, né, de coordenação e economia financeiras, né? E como é que funciona essa parte financeira para as comunidades? Como é que se incentiva as comunidades que estão trabalhando? E como é que você faz esse onboarding, né? Integração dessas comunidades na sua plataforma?
O onboarding é fácil. É mesmo... A gente, no início, teve que fazer algum onboarding, mas agora temos uma lista enorme de uhum. pessoas que querem participar no programa.
Uhum.
Mas porque são pagas, né? Então, cada evento tem um orçamento. No Quênia, especificamente, os farmeiros são pagos mais ou menos $20 por cada evento.
O que seria um evento? Só pra...
O evento é uma prova, né?
Tá.
Então, imagina que um farmeiro tem como responsabilidade maturar 2.000 mudas uhum. de uma certa espécie.
Uhum.
Isso pode ser dividido mais ou menos em 4 eventos. Portanto, temos uhum. a germinação, temos o potting, né? Das uhum. mudas, temos... o maturing e depois uhum. temos a muda tem que estar pronta para ser plantada. Então cada evento pode ser medido, né? Uhum. Através pode haver um comprovativo à volta desse evento que a gente chama de um claim
uhum.
e depois esse claim pode ser aceito uhum. e isso depois o smart contract liberta o pagamento.
Entendi. E como é que você faz essa parte de medição, reporting, relatórios e verificação desses eventos, por exemplo?
É, então a gente está a desenvolver as metodologias à volta da logística e da coordenação. E não é, é agnóstico em termos do dióxido de carbono, por exemplo. A gente não está a desenvolver essa área e acreditamos que possamos trabalhar com outras pessoas que podem certificar esse aspecto. Mas o que a gente está a garantir é a coordenação no campo, que de facto tal pessoa organizou uma estufa e está a gerir agora 2,000 mudas de certa espécie, e a gente pode referir então às imagens, e a gente também está a desenvolver outras ferramentas para poder contar e inferir essa informação de uma maneira mais automática. E cada vez mais o AI também pode contribuir no atestamento dessa informação.
A inteligência artificial?
É.
Como é que você usa a inteligência artificial para inferir que as coisas estão acontecendo, que aquele evento aconteceu, que as pessoas estão desenvolvendo, que elas estão dizendo que estão desenvolvendo?
É, então, para já, o que a gente está a desenvolver é um aspecto de contar quantas mudas está num bloco. Então, a gente precisa que os farmeiros trabalhem com muita simetria para poder então contar o número de vasos. Não é vasos, são pacotes,
são,
né?
Pacotes, são,
de cada lado, porque se for simétrico, então é só contar um lado e o comprimento e inferir o número total. Mas já agora com a introdução de ferramentas visuais, por exemplo, pode-se mesmo ter um pouco de um relatório qualitativo, né?
Qualitativo.
Qualitativo. A volta, por exemplo, está coberto, tá vivo, etc.
Entendi. E aí, só por imagem você consegue ver tudo isso que você falou. Que é isso muito interessante, e porque eu acho que essa seria uma base que você falou, né? Que as pessoas ganham um retorno financeiro pelo que elas estão fazendo, né, ajudando a reflorestar e tal, que seria a base, vamos dizer assim, do conceito de uma economia baseada na natureza, né? E você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? O que seria uma economia baseada na natureza, assim, no seu ponto de vista? Ou sua visão?
É, eu tenho muitas ideias à volta disto, mas para começar, por exemplo, já existem outros protocolos que querem pagar a trabalho ambiental, né? Portanto, temos o Impact Market, temos o Good Dollar, e que estão a desenvolver como é que se chama? Os pagamentos universais, o UBI, né?
Renda universal.
E para além disso, estão a aplicar a conservação também, né? Portanto, eles dependem de relatórios, de informação e de provas que de facto está a ser feito um trabalho. Então, muita gente que está trabalhando com a Sylvie, para além de receberem o pagamento de CUSD da Cello, também estão a receber, por exemplo, o Good Dollar. Então, começa a criar um pouco de uma cadeia de valores que liberta não só o dólar, mas também outras moedas e outros currencies como o Good Dollar.
Sim.
Mas para além disso, acho que isto pertence ao capital natural, ou natural capital, não sei se em português
capital
também.
Natural.
É. E a gente não precisa de ser tão filosófico. Para falar a verdade, a indústria do dióxido de carbono já existe e já é viável se as condições forem certas, né? Portanto, é viável investir num projeto e ter certos retornos. A questão é que não estão todos os retornos já definidos, e há muita inovação agora a ser feita à volta de biodiversidade e impacto ecológico, intervenção de espécies que correm o risco de ficarem extintas, e hidrologia e ar, etc. Portanto, como é que a gente pode pelo menos definir a prática e associar o investimento a um potencial retorno, mas não só a um investimento, mas propriamente as pessoas, todos os stakeholders que participam nesse trabalho. Portanto, falamos já da fundação de dados, a base de dados que é a floresta em si, e daqui a 2-3 anos pode haver um retorno de créditos de carbono, mas daqui a 5-6 anos também podem haver outros de biodiversidade. E depois a gente tem a informação, sabe exatamente quem é que plantou o quê, quais são as espécies que estão, que foram para estes hectares, de onde é que, qual é a árvore-mãe, portanto a gente pode também ter o traceability genético, né? Então há muita informação aqui que a gente está a capturar com a intenção de contribuir para essa economia natural.
Para essa economia natural. Mas como é que esse, por exemplo, essas árvores ou todo essa base de dados que você falou gera riqueza? Porque a gente está... Porque eu penso assim, né? Eu gosto muito do conceito de capital natural, né? Eu acho que isso é o futuro mesmo. Mas a gente está numa sociedade que ainda não vê isso como... Não é baseado na natureza, né? Nosso capital hoje em dia, né? É especulação, enfim, é especulação basicamente. Como é que você vê essa ponte entre... O sistema que a gente tem agora, né? E esse sistema diferente, que baseado na natureza, como é que fala? Rewards as pessoas e ações que tem benefício, que beneficia a natureza, que regenera a natureza, ou sociedade, ou comunidades.
Pois, bom, eu acho que para já não, isso não acontece de um dia para o outro. Mas já começam a haver muitas declarações, né? Portanto, tanto o movimento de 1 trilhão de árvores como o conceito de capital natural já tem reconhecimento a nível muito alto dos governos e das autoridades. Portanto, o movimento de 1 trilhão de árvores a World Economic Forum, por exemplo, está atrás desse movimento.
Entendi.
E tem um website chamado 1t.org, que é 1 trillion. Mas, por exemplo, o capital natural, não sei se vem acompanhando, mas o próprio governo dos Estados Unidos, o White House, declarou como urgência mesmo, a nível mais alto em termos de prioridade, do White House e do Office of Science and Technology Policy, do Gabinete de Tecnologia e Inovação. Então, eles pretendem evoluir o conceito de GDP, não sei como é que se diz, o valor doméstico... Econômico do país, né? Para uma maneira de medir vários valores. E tem muita prioridade o valor de dados ambientais. E não só os dados, mas de facto o portfólio que existe a nível do governo e no setor privado. Então, apesar de muita gente não concordar com a indústria dos carbon credits, por exemplo, não deixa de ser uma ferramenta neste mundo de capital natural. Só que é uma ferramenta um pouco pequena e superficial, então a intenção é mesmo desenvolver ferramentas para poder medir o valor de vários outros aspectos, incluindo... o que eu tenho muito interesse é a biodiversidade, né? E eu imagino que daqui a 5-10 anos as empresas, várias empresas e várias iniciativas e governos vão mesmo estar a participar na restauração do planeta, tanto com o storytelling, mas também com um valor concreto que existe por trás da economia e dos sistemas financeiros, mesmo a nível de bonds. Não sei como é que se diz bonds em português também. Bolsas? Não são bolsas.
Eu sempre falo bonds, esse é o problema.
São os green bonds.
É, né? Exato. Entendi. E acho que eu gosto também de falar um pouquinho de histórias, né? Que a gente sempre fala aqui também de histórias. Você falou um pouco do storytelling, que eu acho que... Eu também vi no projeto de vocês que vocês também gostam de contar as histórias das árvores, né? Eu acho isso muito interessante, que nós somos, né... uma comunidade, um animal, uma espécie que adora histórias, né? A gente vive por histórias, né? E qual que é a importância que você acha de contar a história da árvore, daquela comunidade ou daquele meio ambiente que você está trabalhando com?
Eu acho muito importante e acho que quem toma essa iniciativa agora, nos próximos anos, vai estar à frente desse movimento e vai ter uma oportunidade de ter mais visibilidade no seu impacto, né?
Uhum.
Portanto, a Apple acabou de lançar o Apple Watch, o relógio, e é o primeiro produto da Apple que é 100% neutro em termos de... Do
emissão de carbono.
Exato. Mas a Apple não está ainda a contar uma história, né? Por exemplo, o que a Sylvie faz é captura tantos dados que agora pode, por exemplo, ajudar uma empresa ou uma iniciativa como da Apple mostrar exatamente onde é que está o impacto, quem são as pessoas envolvidas, qual é o impacto, como é que se está a quantificar esse impacto. Mas, por exemplo, há outros frameworks como o Ecological Benefit Framework, não sei se está acompanhando esse projeto, que então ajuda-nos a interpretar esses dados e poder dizer que, pronto, este projeto tem mais impacto à volta de biodiversidade ou do valor do solo, e portanto depende de cada projeto, né? Mas a nossa intenção é trabalhar mesmo muito juntos a essas iniciativas para poder alavancar os dados e comprovar o trabalho, o impacto que está feito.
O impacto que está feito. Que é o impacto de conectar sistemas sociais, econômicos, ecológicos. Daí que você trabalha muito com isso também.
Sim, e também depende como é que se então pode visualizar esse impacto. Para já, as ferramentas é um mapa, as imagens podem ser vistas, pode ver isso no app.sylvie.earth. A gente tem um globo e tem alguns dos nossos projetos está lá. Mas para além disso, esses dados podem então todos serem usados numa espécie de relatório de um relatório de impacto que a gente pode produzir tanto para nós como a Sylvie, mas para outros. Então essa informação pode ser mesmo mostrada em outros websites, em outras páginas da web, mas com referência aos dados que estão guardados no blockchain, que a gente mostra e tem links e tem essa informação toda.
Que é importante, porque é um dos problemas que falam dos créditos de carbono é a parte de como você prova que aquilo foi, que aquele carbono realmente vem de uma fonte que gerou realmente um impacto positivo, real. Então, assim, acho é importante isso. E
onde está a árvore? Quem plantou? Quanto é que se pagou? Quem é que ficou com o orçamento?
Exato.
Quanto é que sobrou para a comunidade? Há muita informação que não está a ser divulgada.
Que aí vem aquela parte que, né, que eu estava falando aqui de conectar sistemas sociais, ecológicos e econômicos. Eu acredito muito nisso também, que assim, a gente não consegue regenerar nada ou mudar as coisas que a gente faz se a gente não conectar realmente a parte social, econômica e ecológica junto. A gente não pode fazer só ecológico, esquecer do social, fazer social e esquecer do econômico, porque elas estão todas interligadas, pois, né? E eu queria saber, assim, da sua visão, assim, como é que... Ou se você tem algum exemplo disso, dos projetos que você já fez lá no Quênia, quando você foi. Como é que você desenvolveu as ferramentas que você tem no Sylvie, por exemplo? Como é que ela ajudou nessa conexão de sistemas, desenvolvimento de sistemas? Você tem algum exemplo pra gente, pra dar aqui, alguma coisa?
Bom, há muita ferramenta já desenvolvida e há muita ainda a ser desenvolvida. O que a gente sabe é que a ciência está a funcionar e o aspecto de a configuração das várias metodologias, porque o planeta tem 70 mil espécies de árvores, então cada uma delas é um pouco diferente, né? Por exemplo, algumas sementes precisam de serem sugadas na água para poderem germinar com mais sucesso, outras precisam de menos água, outras precisam de ser tapadas... Então, é muita informação que precisa de ser arquivada e a gente pode depois referir a essas metodologias com facilidade através da programação do TreeForward. Portanto, acho que essa inovação já está mais ou menos estabelecida e com algum sucesso, principalmente no Quênia, que a gente já trabalhou, já tivemos 3 fases de trabalho com o projeto piloto e, por acaso, agora estamos mesmo prontos para trabalhar com o governo do Quênia, com organizações lá de conservação, etc. Mas acho que o que o Rica está a referir são aspectos mais dos mecanismos de DeFi.
Uhum.
Portanto, uma vez estes mecanismos da Sylvie já mais ou menos estabelecidos, acho que a diferença agora que precisamos do DeFi é que a programação do orçamento precisa de seguir o timeline ecológico, que é um timeline muito mais prolongado, né? Portanto, o DeFi tem mecanismos de bonding e de staking que estamos a referir de 2 dias, 3, 4 dias, mas isso não faz muito sentido em termos de investimentos de árvores. Então, esses mecanismos de DeFi agora precisam de ser aplicados com timelines de 6 meses, 6 anos, e é daí, acho que, quando podem vir os retornos, porque garantem o tempo para os projetos poderem ter sucesso, alcançar sucesso, e é quem garante a disponibilidade desse dinheiro nesse timeline que então pode ter retornos. E isso não depende só da Sylvie, agora isso depende de vários outros protocolos que podem utilizar dados como o MRV da Sylvie para então criarem tokens ou moedas ou pacotes de investimento, etc. E já agora a gente não está sempre 100% integrado num projeto. Por acaso, nos projetos pilotos do Quênia, a gente está envolvido em todos os níveis. Mas agora a gente pode desenvolver valor para outros projetos que já possam estar envolvidos em restauração e que apenas querem dar mais resolução aos dados e a prova de impacto, né? Portanto, até no Brasil temos os NFTs Brasil, que podem dar utilidade aos dados que a Sylvie faz. Temos o Agroforest DAO, que também está a desenvolver conceitos culturais e mecanismos de regenerativos da agroflorestação. Temos a Econavi, que é um ecossistema enorme com vários participantes, que por acaso também está a trabalhar com a Sunflower Ecotech, que está a desenvolver metodologias próprias adaptativas para a agrofloresta, e também é um partner nosso. Então, agora também depende um pouco das parcerias e da colaboração para decidirmos como é que estes dados podem ser utilizados e
gerar o benefício que precisa ser gerado com esses dados, né, com a informação desses dados. Eu acho interessante também que, assim, você falou no Quênia, de vários projetos, mas vocês também têm planejam fazer projetos urbanos também, não?
Também temos, sim.
Sim.
No Miami, por acaso, é o nosso trabalho. Portanto, a teoria é a mesma. É que nessa missão de envolver 1 bilhão de pessoas, muitos de nós estamos em ambientais mais urbanos, né? E muitas cidades precisam de mais árvores. Por acaso, em Miami, é coberta, acho que, a menos de 20% em árvores. E tem um plano de atingir 30%. Então, há um espaço mais ou menos de 1 a 2 milhões de árvores em Miami. Então, o que a gente está a fazer é tá definir uma lista de árvores indígenas que o cidadão de Flórida ou de Miami pode, então, participar numa metodologia à volta dessa espécie para recolher as sementes ou distribuir as sementes ou trocar as sementes ou mesmo procurar as mudas já germinadas, mas o problema é que a cidade e o município e o estado, quando a gente acumula esses gastos todos que por acaso vêm de impostos, né? A cidade de Miami está às vezes a pagar $200 a $2,000 por árvore, porque tem que contratar esse trabalho, tem transporte, tem o próprio transporte de uma árvore à volta de uma cidade liberta provavelmente mais dióxido de carbono que a árvore possa capturar, exato. Então, a gente está a trabalhar mesmo com as comunidades à volta da cidade, em vários quarteirões, e cada um deles, então, está a ser introduzido uma metodologia com um goal, com uma meta. De produzir certo número de mudas ou plantar certo número de árvores, e a gente identifica e trabalha juntamente com o governo para saber exatamente onde é que podem ser plantadas. E às vezes é mais público, às vezes é mais um quintal privado, mas é tudo à volta do gol da cidade de Miami.
Entendi. E aí você falou que as pessoas são apresentadas com uma metodologia. Qual é essa metodologia que você...
É isso mesmo. É igual ao do Quênia, por
Entendi.
Exemplo. Tá. Talvez estão a trabalhar com um volume mais pequeno, porque no Quênia a gente trabalha por pessoa mais ou menos 2.000, 4.000 árvores.
Entendi.
E na cidade não faz sentido trabalhar com tantas.
Uhum.
E também o pagamento na cidade de Miami faz menos sentido, porque em Miami uma pessoa não está a fazer isso propriamente para ter um lucro enorme, né? Mas, por exemplo, imagina que a cidade de Miami está a gastar, vamos dizer, $300 por árvore. Se a gente oferecer $50 por árvore ao cidadão e dizer que, prontos, você pode trabalhar então com 20 árvores. Estamos a falar de $1,000 e há muita gente que queira participar nesse programa e que também diminui o orçamento para o governo, ou seja, com o mesmo orçamento então há capacidade de trabalhar com muito mais árvores. É esse o conceito e é oferecer esse trabalho ao povo e também não só a participação do trabalho da mão de obra, mas também da participação científica, portanto identificar onde é que existem as árvores indígenas e optimizar a metodologia à volta dos dados que são capturados, pode sempre refinar essa metodologia.
E então você falou de conhecimento indígena, conhecimento local, cientistas também, então você trabalha com toda uma diversidade de comunidades também.
Todos, estamos trabalhando com laboratórios, com universidades, com hobbies, com estudantes em escolas, com cidadão normal, de todo tipo.
Legal. E aí você falou um pouco também dos problemas, né? Que, por exemplo, na cidade, que para você transportar uma árvore, você gera mais dióxido de carbono do que a árvore possa capturar. Eu acho que é sempre importante também saber, assim, a gente falou muito do que você está fazendo, das coisas, do potencial e tudo mais, mas qual que é o problema que você vê para realmente, os problemas que você tem enfrentado para desenvolver isso, para implementar isso, ou você vê que é a dificuldade que existe em expandir isso, ou se existe uma dificuldade, não sei.
Existem nurseries que produzem milhões de árvores. A questão é que normalmente essas sementes são todas colecionadas por uma, duas, três, quatro árvores. Portanto, não tem variação genética. E normalmente esse volume é produzido só para espécies com valor comercial. Portanto, a madeira, o timber, eucalipto, pinho, etc. Então, não atingimos nenhuma escala dessas com espécies indígenas. E não existe know-how, informação de facto de como é que cada uma dessas espécies qual é o desempenho e o timeline e a dificuldade. Então, acho que a primeira fase de trabalho é identificar pelo menos 5, 10 mil árvores indígenas com muito valor à volta do mundo em que a gente possa então desenvolver essas metodologias e ter bastante conhecimento de como produzi-las e plantá-las e ter uma base de impacto ecológico. E depois, depois, quem sabe, qualquer dia, até podemos ter metodologias para 70 mil árvores, espécies que existem. Mas a dificuldade é mesmo no custo. Portanto, estar a pagar centenas de dólares por árvore, enquanto num aspecto mais comercial o valor é muito baixo. Mesmo em Flórida, uma muda de pinho, às vezes, é produzida por menos de $1. Portanto, a gente sabe chegar lá. O problema é que não temos conhecimento das árvores indígenas. Então, estamos agora com muito foco em produzir essa informação para depois poder produzir com maior volume e poder plantar as árvores certas em vez de estar a distribuir milhares de árvores que vêm, que têm as mesmas genéticas, por exemplo, e não têm impacto biológico. Então, essa é a nossa prioridade agora.
Entendi. É baixar os custos, né?
Baixar os custos e dar conhecimento a isso. Porque uma pessoa até pode querer participar, mas qual é o primeiro passo?
Sim.
Né?
Ah, entendi. Então, é trazer o conhecimento de como desenvolver essa metodologia de busca de conhecimento sobre as árvores locais, indígenas, e como implementar isso para gerar, baixar o custo.
Uma analogia, conhece o Pokémon Go?
Sim.
Sim, você não precisa de saber exatamente qual é o Pokémon e o que é que faz, mas o Pokémon Go fez muito gamification à volta disso, né? Então, as pessoas estão... incentivadas a ir ao parque e capturar o Pokémon. Será que a gente pode configurar a participação ou seja, as metodologias à volta desse aspecto de gamification, né? Para o povo poder participar e, por acaso, receber pagamentos e para além disso, a cultura e os efeitos network effects, né? É por aí que a gente pretende.
Efeito de rede. Vocês estão trabalhando com gamificação também dentro da Sylvie?
Alguma. Para já é mais o relatório dos dados, poder comparar leaderboards e...
Quem que está plantando mais, essas coisas, envolvendo mais.
Mas depois, no futuro, acho que a gente pretende mesmo implementar aspectos de gamification.
Entendi. E você acha que precisa também... Essa parte, não só a parte de conhecimento, ou na verdade está conectado, eu acho, né? A parte de conhecimento com a parte de mudança de mentalidade também, né? O jeito como as pessoas pensam no fato, como elas veem o plantio de árvores e a necessidade de ter árvores na cidade. Enfim, você acha que também tem uma parte aí de educação ou de mudança de mentalidade?
Tem. O Miami, por exemplo, tem uma campanha já de plantar 1 milhão de árvores. E não é só para captura de carbono, já é para o corredor biológico, é o arrefecimento da cidade, né? O Miami já está mesmo a receber muitas consequências das mudanças climáticas e tem umas zonas chamadas ilhas de calor, heat islands, né? Portanto, são aí mesmo que precisam de árvores. Então, essa campanha não é só a base do dióxido de carbono, é mesmo a qualidade de vida do povo de Miami. Então, há muitos ângulos deste trabalho e acho que muita gente não percebe. Então, quanto mais a gente... incluir a educação, mas a educação passiva, né? Porque a gente não pode forçar a participação, a gente tem que inspirar.
E como é que você faz essa inspiração?
Opa, acho que o network effect é importante.
Sim.
Porque talvez, por exemplo, o Rica pode não ter muito interesse numa certa árvore ou num certo projeto, mas você tem certos amigos e se... eles ou elas participarem num projeto, acho que isso abre a porta para você participar. E, por exemplo, imagina que o seu amigo ou amiga planta certa árvore e está no mapa e estão todos os dados lá. O Rica pode aparecer e verificar o estado dessa árvore 6 meses depois ou 1 ano depois. E o seu amigo ou amiga pode então ser notificado que tal árvore avançou. E para além disso, podem ser também pagos, né? Então, acho que há muitos ângulos aqui e alguns vão funcionar melhores que outros, mas dar visibilidade ou impacto acho que é o primeiro passo.
Que é o primeiro passo. É, verdade. Que é realmente o que todo mundo tem falado, né? Que essa parte que a gente já falou um pouquinho aqui de mensuração, dos relatórios e a verificação, né? E qual, assim, eu já te perguntei isso, mas eu vou perguntar de novo porque não foi gravado. Por que se chama Sylvie?
Então, a taxonomia e a entologia do ramo de ciências, né? De florestas, etc. É latim. Então, Sylvie significa floresta em latim. E pronto, e foi a partir daí, é um nome... neutro ou feminino e uhum. acho que cai bem com a missão e é curto e pronto, soa bem.
É, soa bem e a gente usa, que nem você falou, né, sobre o nome Silva, talvez, como você falou, Homem da Floresta, não é?
Sim, o meu nome é Jimo Silva Serodio e eu não soube que Silva em inglês significa Homem da Floresta, que é uma grande coincidência.
Coincidência. Que ótimo. E quais são os próximos passos para o Silvio? Assim, o que vocês estão desenvolvendo? Qual que é, como você vê aí o futuro de vocês? Até da divisão, né? Eu acho, não só de produto, do que vocês estão desenvolvendo mesmo físico, mas também acho que divisão, de qual que é onde vocês querem chegar, a meta que vocês querem chegar.
É, então a gente tem muitas oportunidades agora de uhum. estabelecer parcerias com muitas entidades, incluindo no Quênia.
Uhum.
Mas agora com o Gitcoin Round 19,
uhum.
a gente vai dedicar 25% dos fundos para, como subsídio para o onboarding de mais pessoas neste uhum. programa. Então estamos a lançar um programa, uma campanha a... para o mundo inteiro, para quem quiser participar. Uhum. Eu imagino que vai ser muita comunidade do Web3 que vai participar agora, até porque os pagamentos são feitos através do CUSD.
Okay.
Mas a gente quer, então, depois produzir resultados e poder procurar mais financiamento para ter essa campanha de onboarding, que é uhum. uma campanha sem muito foco em produzir... projetos com créditos e retornos, mas é mais para colecionar dados e poder envolver as comunidades.
Uhum.
E imagino que até qualquer dia, tal como existe o Gitcoin Round, a gente pode também ter algum tipo de quadratic funding à volta uhum. desses projetos com várias entidades que possam utilizar o Silvi, mas também possam utilizar o Silvi e outros protocolos.
Uhum.
Mas acho que também quando o mercado melhorar um pouco, a gente pretende lançar mesmo uma moeda, um token.
Tá.
Não é propriamente uma moeda como das ondas passadas de DeFi. Uhum. A gente pretende mesmo ter algo com substância, mas a intenção aqui é que os Tree Forwards não sejam só instrumentos de investimento para uhum. projetos independentes, mas que a gente, o Silvi e talvez um DAO até formado que alavanca as ferramentas do Silvi, tenha a habilidade de gerir um portfólio de impacto à volta do mundo em que tem alguma que dá entrada a esse token. Por exemplo, uhum. imagina que por cada Tree Forward que é financiada é produzido um token. Portanto, entendi. É esse o token que pode ser bonded, uhum. né? Seis meses, seis anos,
uhum.
e garante o orçamento para tal árvore. Uhum. E então, todos os tokens em circulação representam árvores plantadas ou árvores que estão committed. Então, acho que essa é a intenção. Sim, e é um mundo um pouco complicado por causa uhum. do security law, né?
Uhum.
Legalidade de à volta disto, mas acho que é uma moeda com valor, até não só para gerir o tal portfólio, mas depois com qualidades de mais de moeda de reserva uhum. para depois neste mundo de capital natural.
Sim, sim, sim. Eu queria só fazer uma pergunta também sobre... Você falou, né, que as pessoas no Quênia, por exemplo, no seu piloto, eles estão recebendo tokens já, né? E como é que você faz? Porque, assim, como é que eles usam esse token? Como é que eles podem usar esse token? Porque acho que também tem uma parte aí de onboarding também no Web3, né? De não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que está integrado, não é qualquer lugar que você pode usar ou pagar com... Aliás, quase nenhum, eu acho... como é que funciona isso com eles lá?
É muito fácil, Ricardo. O Celo está bem estabelecido uhum. no Quênia. O Valora tá. É como um wallet, uhum. funciona. Está cheio de parcerias com todos os tipos de onboarding, off-roading, uhum. Off-boarding. E, por exemplo, o M-Pesa, que não sei se você conhece o M-Pesa, mas uhum. O M-Pesa é usado por milhões e milhões de pessoas. Aquilo, por acaso, começou com... o M-Pesa é o airtime. Airtime é os créditos de telemóvel, uhum. né? Começaram a ser usados como moeda, como moeda. Currency. Uhum. Então, as pessoas começavam só a transferir. E o M-Pesa evoluiu, então, para oferecer serviços bancários sem do fiat, né?
Entendi.
Então, o Valora tem parcerias com ferramentas que deixam trocar o CUSD para, por exemplo, o Kenya Shilling em 10 segundos.
Ah,
então, não há nenhum problema. Agora, o interesse é como desenvolver microeconomias uhum. ainda ao nível do CUSD ou uhum. do Good Dollar uhum. Que possam dar certos benefícios a esses participantes. Às vezes, o que a gente já começa a ver é, às vezes, os farmeiros estão a emprestar CUSD porque eles precisam de comprar vasos ou precisam de comprar, sei lá, dividir um custo, ok? Então, às vezes, os farmeiros estão ainda a trocar, antes de ser off-boarded para empresas, estão uhum. ainda já a circular o CUSD.
Entendi.
E isso, acho
que ótimo. Prontos. Ah, que bom. Essa ponte que, às vezes, fica complicada dependendo do setor. Acho que o Quênia já está um pouco mais avançado nisso, talvez. O
Quênia está bastante avançado. Existe mais dificuldades em outros lugares, mas, uhum. Mas é também por isso que a gente decidiu ir para o Quênia. É uhum. porque, para além de ser um país que fala inglês e uhum. a gente estava a desenvolver uma ferramenta ainda em inglês,
uhum.
É um país com muito adoption também.
Entendi. Você tem alguma, além do Gitcoin, tem alguma coisa que você quer falar pro pessoal aqui sobre o Silvio? Como é que eles entram em contato? Como é que eles podem participar? Como é que eles podem criar ou participar dessa metodologia, ou ser um enfermeiro, por exemplo, de mudas, ou como funciona?
Bom, a gente quer trabalhar com quanto mais possível, muita gente, né? Uhum. E a gente não tem job offerings nem nada assim uhum. bem definidos, mas se alguém tem o interesse em contribuir ou participar, seja o development do aplicativo, uhum. desenvolvimento técnico do aplicativo, ou os dados, ou a ciência, ou mesmo como projeto piloto para receber financiamento da Silvima e avançar com certo impacto, a gente tem interesse em falar consigo.
Uhum.
Os DMs estão abertos no Twitter, tanto o meu, Jim Serodio, como da Silvi Protocol.
Uhum.
E, há muito... Tô pronto.
Tá pronto. Então é só entrar em contato contigo ou entrar no site também, provavelmente, que você tem lá.
É silvi.earth.
Silvi.earth. Eu vou colocar o site para todo mundo ver já os links, então, para o pessoal não se preocupar. E se tem alguma mensagem pro pessoal que tá ouvindo sobre alguma coisa que você queira dizer no final?
Bom, eu acho que o ReFi é um trabalho muito, muito importante. Ainda é pequeno, mas o planeta depende uhum. Disso, dessa certa consciência, né? Então, sim, força para quem está no ReFi e vamos convidando mais regenerators para este movimento.
Sim. Beleza. Muito obrigado, Dimo. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter participado, por ter compartilhado esse projeto super legal, super incrível e força também para esse projeto. E eu quero ver como vai crescer e tudo mais.
Tá, obrigado.
Obrigado.